Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa. Eu sou Edson Júnior, estamos aqui levando até você alguns momentos aí marcantes do nosso programa neste ano de 2017, mais precisamente nos meses de abril e maio. Agora vamos falar do Maio Amarelo, né? A campanha acabou recentemente, é uma campanha interessante que foi feita, né, para poder conscientizar as pessoas a respeito do trânsito, a campanha Maio Amarelo, que foi até muito bem sucedida. Houve inclusive alguns dados aí divulgados pelo governo do Distrito Federal e alguns governos em alguns outros estados do país com redução, né, de número de acidentes e etc. Foi uma campanha interessante. Mas logo no início do mês, no dia 5 de maio, né, nós fizemos duas entrevistas a respeito desse tema, a respeito do tema do Maio Amarelo. Por que foi feita essa campanha, né, qual a importância da conscientização dos motoristas, enfim. Então, a gente ouve essa reprise até para a gente poder pensar que o Maio Amarelo não acaba quando o mês de maio acaba, ou seja, a questão da consciência no trânsito, ela precisa permanecer. Vamos então ouvir aí duas entrevistas sobre o tema do trânsito e o Maio Amarelo. Você está ouvindo Feijoada Completa no seu rádio todas as sextas-feiras, das 2 às 4 da tarde. Eu estou com você. Agora você ouve mais um trechinho de músicas do Belchior com essa canção chamada Paralelas.
Dentro do carro, sobre o trevo a 100 por hora, oh, meu amor, só tens agora os carinhos do motor.
Paralelas, canção que foi regravada pela Vanusa, a cantora Vanusa, famosa Vanusa. Essa música, enfim, né, é mais uma das belas canções do Belchior, essa mais, né, estilo balada e etc. Muito bacana a música Paralelas, de um álbum que é muito interessante do Belchior também, fazendo aí, né, a nossa trilha sonora desse dia de hoje, homenageando o Belchior, esse artista que nós aí perdemos no último domingo. Só antes da gente entrar para o próximo tema do programa, eu lembro a você que nós vamos sortear hoje o box com 3 livros do escritor João Anzanello Carrascosa, que nós entrevistamos aqui há 3 semanas atrás. Então você pode participar ainda do sorteio até o início do quarto bloco, daqui a 20 minutinhos, portanto. Nosso WhatsApp é o 61-999-78-9080, 61-999-78-9080. Mande seu WhatsApp para nós com, né, a frase, o seu nome, dizendo que quer participar do sorteio dos livros, e a gente vai então sortear daqui a pouquinho para você, tá bom? E a gente ouvindo aí Paralelas com o Belchior falando de trânsito, né? E é justamente o assunto que nós vamos abordar agora.
Do meu coração
começa, na verdade, não é uma música sobre trânsito, mas no inicinho ele começa falando sobre o dentro do carro, assim, por hora e etc, etc. E esse mês de maio, nós estamos vivendo aí o Maio Amarelo, né? Os prédios da Câmara e do Senado estão iluminados de amarelo, justamente para lembrar, né, amarelo que é o sinal de atenção no trânsito, né? E justamente para lembrar as pessoas, para buscar conscientizar as pessoas a respeito da importância do comportamento no trânsito, né, da consciência de uma boa ação no trânsito, de educação, enfim. Olha, só para vocês terem uma ideia, gente, mais de 40 mil pessoas perdem a vida por ano no Brasil por conta de acidentes de trânsito. No mundo inteiro são mais de 1 milhão de pessoas, né? Ou seja, morre mais gente no Brasil de acidentes de trânsito do que os americanos perderam na Guerra do Vietnã, né? Então, isso que a Guerra do Vietnã durou mais de, sei lá, 7, 8, 9 anos, não lembro exatamente o tempo correto, mas muito tempo. Então, a gente realmente vive uma verdadeira guerra no trânsito brasileiro e nos países de um modo geral, não é uma exclusividade do Brasil, né? Mas tudo depende de educação, depende de ações, depende de fiscalização, depende de uma série de coisas, né? Então, o alerta é muito importante. A gente vai conversar agora com a Disa Gonzaga, ela que é presidente da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga, uma ONG chamada Vida Urgente. Disa Gonzaga, prazer em ter você aqui no nosso programa. Como vai? Tudo bem?
Tudo bem, é um prazer estar falando contigo e com os ouvintes, Dede.
Disa, o trânsito, quer dizer, a gente vê que o trânsito, que deveria ser algo importante para todos nós, o veículo que é algo tão importante, o carro que é uma extensão, quase que a extensão do nosso corpo hoje em dia, né? As pessoas precisam, usam muitos veículos, etc. Ou transporte público, que seja. Mas acaba sendo também um elemento de tirar a vida de pessoas. Quer dizer, como é que você avalia essa situação que a gente vive no trânsito hoje? A gente não vê muito progresso. Houve alguns progressos em relação, por exemplo, à lei seca e etc. Mas a gente não vê ainda muito progresso nesses números. Os dados são muito estarrecedores, né, Disa?
Pois é, né, Edson? A questão do trânsito, mais do que uma questão de secretaria de transporte, de polícia rodoviária, é uma questão de educação e de mudança de cultura, mudança de comportamento. As pessoas não estão morrendo por desconhecer sinalização, nem mesmo muitas vezes pelas estradas, que muitas vezes são esburacadas ou mesmo mal conservadas. A grande maioria dos acidentes acontece pela falha humana, imprudência, por desrespeito à vida, eu diria, à própria vida. Não é por acaso que nosso país é um dos três países mais violentos que mais matam no mundo. Estava dizendo que mais de 1 milhão de pessoas morrem no mundo. E aqui no Brasil são 50 mil por ano e outros mais de 600 mil mutilados. Então, realmente, trânsito hoje é uma questão de saúde pública, eu diria até, e de educação. Nós só vamos diminuir essas verdadeiras carnificinas, essa guerra que acontece nas nossas avenidas, ruas, estradas, uma mudança de comportamento. E aí precisamos trabalhar urgentemente com educação. E educação não é um processo rápido ou um passo de mágica, não é uma campanha na véspera de um feriado. Educação é um processo permanente. Eu acho que é muito importante desse maio amarelo, né, que é o mês de frente, né, a cor amarela, a atenção. Uhum. Nós estamos lembrando até o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro, em Brasília, aqui em Porto Alegre, em tantos lugares. Nós temos que levar para o coração da gente esse amarelo, né? Para deixar de perder pessoas diariamente nessa guerra aí, com decoro e não deixa geral.
Diza, só pedir para você falar um pouquinho só mais longe do bocal do aparelho do telefone, para ver se melhora um pouquinho a qualidade do seu áudio, que não está muito legal para a gente. Mas vamos continuar aqui. A questão específica, quando a gente se refere às dificuldades que as pessoas enfrentam, né, no dia a dia, um dos aspectos é que, depois do aparecimento dos radares, começou a se confiar muito na fiscalização eletrônica como uma forma de conter, né, o ímpeto dos motoristas mais afoitos, digamos assim, em relação à questão da velocidade. Mas o radar não é tudo e a velocidade não é todo o problema. Quer dizer, muitas vezes o problema é de educação, às vezes é, por exemplo, de invasão da pista errada, da pista contrária, é o problema da falta do uso da seta, é o problema da falta do respeito a questões básicas como a via preferencial, rotatória, tudo isso. Na verdade, falta também fiscalização humana, especialmente nas nossas cidades, né, Disa?
Pois é, nós não temos condições de termos um policial, ou mesmo um radar, uma lombada eletrônica, pardais, enfim, como, né, os aparelhos eletrônicos, a cada quilômetro, a cada quadra na cidade. Então nós precisamos de que as pessoas se cuidem umas das outras, quem ama cuide, então cuidar dos seus amores. Quer dizer, não é uma questão só da velocidade. A velocidade é um grande vilão nessa questão do trânsito, a gente sabe, porque o aumento da velocidade está diretamente ligado ao aumento da letalidade no trânsito. Mas falta também a educação para usar os equipamentos de segurança, o cinto de segurança, ele salva vidas, não só no banco da frente, mas no banco de trás. Muita gente, quando está na direção, usa o cinto, mas quando vai numa carona, não põe o cinto. Então, todos esses equipamentos, o cuidado é pouco no trânsito. Então, nós temos que usar os equipamentos, não porque nós vamos ser punidos, mas pela nossa vida. É essa cultura que nós temos que incorporar. A cultura da segurança, a cultura do cuidado com a vida mesmo. Senão a gente vai continuar nessa tragédia, né, sendo campeões nos acidentes e mortes no trânsito.
A gente tem muito aquela cultura do mais fácil, né? Dizer, mas eu pôr a cadeirinha, nossa, até colocar a cadeirinha, até botar a criança na cadeirinha, até prender a criança na cadeirinha, vai demorar um tempo enorme, e etc, etc, e não vai acontecer nada. E pior que acontece, né?
e acontece. O pior é que, tu falaste uma coisa muito séria, a cadeirinha, ela é um equipamento de segurança, não tem essa. Ah, mas meu filho não gosta, ele chora. É um equipamento de segurança, tem que acostumar desde que nasceu, já sai da maternidade de preferência na cadeirinha, porque ela salva a vida. 70% dos óbitos de crianças poderia ser evitado com o uso da cadeirinha, não é pouca coisa. Então, né, quem ama, cuida. O seu abraço conforta, aquece, mas em trânsito é a cadeirinha, é o cinto de segurança que vai salvar a vida.
Maravilha. Diza Gonzaga, que é presidente da ONG Vida Urgente, né, pela Fundação Tiago de Moraes Gonzaga. Diza, muito obrigado pela participação com a gente aqui nesse Maio Amarelo. Esperamos aí buscar, né, conscientizar as pessoas que, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer lei, qualquer fiscalização, qualquer punição, é a gente tomar consciência de um uso adequado do veículo, que o veículo é para servir a gente, não para a gente servir a ele, né? Porque muitas vezes a gente acaba virando escravo do carro, fazendo com que ele seja, enfim, né, usando ele para mais do que o que a gente precisa de fato, que é para nos transportar. Muito obrigado por participar com a gente, um grande abraço e sucesso na luta de vocês, na continuidade da batalha de vocês por um trânsito mais humano no nosso país. Diza.
Obrigada, Edson. Né? Estamos entrando agora na Semana Mundial, na quarta Semana Mundial de Segurança da ONU, de 8 a 14 de maio, né? E o grande tema deste ano da ONU é o excesso de velocidade, ou seja, redução de velocidade, salva vidas, global, né? Está aí no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, Edson, até outro dia.
Grande abraço, Diza. Está aí a participação, portanto, da Diza Gonzaga conversando com a gente. Agora a gente vai conversar com o deputado Hugo Leal, ele que é do PSB do Rio de Janeiro, da Frente Parlamentar, né? Presidente da Frente Parlamentar em defesa do trânsito seguro. Deputado Hugo Leal, prazer em tê-lo aqui conosco. Boa tarde, como vai?
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara e nosso programa Feijoada Completa, que tem feito muito sucesso. Muitas pessoas têm falado e parabéns, Edson, pelo trabalho e por levar informação às pessoas. Informação de forma descontraída, mas sempre importante através da conscientização.
Pois é, a gente tenta derrubar um pouco a seriedade, mas tem que falar sério também, né, deputado? Senão,
com certeza,
porque tem
com
assuntos certeza. Que não tem jeito. Esse é um deles, né? Como eu costumo dizer, feijoada às vezes é meio pesado. E tem hora que, infelizmente, a gente tem que pesar um pouquinho na pimenta para poder se tratar de assuntos um pouco mais pesados. Esse Maio Amarelo, né, deputado, essa campanha que está sendo feita, quer dizer, nós temos aí diversas questões que envolvem o trânsito no país. Na sua avaliação, do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, o Código de Trânsito Brasileiro está completando aí 20 anos, né, para completar 20 anos o novo Código de Trânsito Brasileiro. Na sua avaliação, como é que a gente pode analisar a efetividade dessa lei, daquilo que já foi modificado, daquilo que precisa, na sua avaliação, ser modificado? Que avanços a gente já teve e o que a gente precisa ter?
Bom, Edson, vamos por partes aí, que é só essa pergunta, acho que demandaria o programa
inteiro, né?
Pois é. Responder.
Depois que eu fiz a pergunta, que eu pensei nisso, mas tudo bem, agora vamos lá, né?
Mas não, excelente.
Mas tudo bem.
Feijoada completa, então tem que ser completo. Vamos tentar.
Tá certo.
Olha só, primeiramente, deixa eu explicar o que é o Maio Amarelo, mas você deve ter falado para os seus ouvintes, né? O Maio Amarelo não é só uma campanha, a gente chama-se movimento mundial. Por que é um movimento mundial? Por que movimento? Porque não é só de um período, né? Na realidade, campanha de trânsito tem que ter umas 52 semanas do ano. E o maio foi escolhido porque no dia 11 de maio de 2011 foi estabelecido pela ONU e pela Organização Mundial da Saúde a Década Mundial de Ações de Segurança Viária, que é o esforço que os países membros da ONU farão para poder reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. Então, esse programa nacional da ONU, esse plano, né, que é uma ação, a década todinha, 10 anos, de 2011 a 2020, nesse esforço mundial concentrado para a redução dos acidentes, especialmente a redução das mortes no trânsito. E o maio foi escolhido por ser esse, por ter sido esse que inaugurou essa década. E o amarelo, naturalmente, porque ser o amarelo no trânsito, né, é sinal de quê? É sinal de atenção.
De atenção.
Né? De atenção. Então, o verde de caminhada, de seguir, o vermelho de parar e o amarelo de atenção. Você tem que ter atenção, e é isso que nós temos que ter hoje no trânsito, atenção para para as questões do trânsito, para as mortes que têm acontecido, para as sequelas que têm causado. Então, o Maio Amarelo vem nesta linha. Ele, na realidade, ele começou numa discussão em alguns congressos mundiais e o Brasil foi um dos primeiros, foi um dos pioneiros a defender essa linha, esse movimento, que não é um movimento institucional, não é de prefeitura, de estado, de governo, mas é sim um movimento das pessoas, da população e, obviamente, aí de todas as instituições, sejam elas públicas ou privadas. Como você mesmo estava falando aqui com a minha querida Diza Gonzaga, que tem um trabalho maravilhoso, muito mais de quase 20 anos já nessa estrada de levar a conscientização, né? E eu aproveito e parabenizo aqui o trabalho que ela implementa com a
realmente
posição
sensacional,
que ela tem.
Sensacional.
Então, isso que eu estou falando, esse Maio Amarelo, o movimento é de todos, né, prefeito? Então, essa é a primeira lógica. Já na segunda lógica, que eu estou há 10 anos como deputado federal e nesses 10 anos também como membro da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro e nos últimos 6 anos, 7 anos já como presidente. E o que nós temos visto? Na realidade, o Código Brasileiro de Trânsito, o Código de Trânsito, ele é um código com uma legislação moderna, não é um código atrasado. Ele vai fazer 20 anos. E eu considero, nos padrões mundiais, nas discussões que nós temos na temática legislativa, ele é bem, ele está bem enquadrado do ponto de vista legislativo. Precisam de adequações? Vão precisar sempre de adequações, mas eu digo que são adequações pontuais. Eu não vou fazer uma revisão do código, eu não vejo dessa forma, uhum, com a experiência que eu já tenho na trajetória.
É uma lei robusta, ponto, né?
É uma lei robusta, uhum, e ela tem princípios e conceitos que são também, que vieram até antes de outros países. Eu vou dar um exemplo a você, a questão da pontuação da carteira, que isso é uma coisa mais efetiva e a gente está se esforçando para fazer isso. A pontuação da carteira, por exemplo, na Espanha, que no Brasil também foi tirado de uma outra proposta, mas na Espanha ela tem menos de 5 anos. Eu estive lá na Espanha, é um país extremamente avançado na questão da conscientização, da redução dos acidentes de trânsito, uhum, mas não tinha conceitos que o Código de Trânsito Brasileiro tinha. Então, isso é importante para mostrar que, do ponto de vista legislativo, nós não temos atraso.
Sim.
A questão é, ainda, a questão de comportamento, de mudança e da efetiva punição a quem merece ser punido.
Exato.
Não é a infração por si só e aquele estigma que ficou conhecido, que onde tem multa é porque quer arrecadar. Não é só a questão da arrecadação.
Não,
eu acho
certeza.
Que isso é uma lógica que você diminui a questão do financiamento. A infração é para poder lembrar a pessoa que ela está errada. Então, principalmente a questão do excesso de velocidade, como disse a Diza, a ONU escolheu isso também, como um dos principais fatores de morte no trânsito é o excesso de velocidade. E não é o excesso de velocidade na rodovia, se o cara está 120 ou 130. Às vezes na cidade, próximo a hospitais, próximo à escola, próximo à faixa de pedestre. O cara, a pessoa tem que andar a 40 km por hora, no máximo 30 dentro de uma cidade, o cara está andando a 60, a 70. Fala, mas eu estava a 60. Mas é o dobro da velocidade que é permitida. Isso causa morte, isso, uhum, causa sequelas. Então, essa é uma linha que a gente tem que continuar ainda, principalmente se você pergunta de alguma modificação legislativa. Eu diria que essa questão de dar esses instrumentos específico e para que a gente consiga consolidar o chamado processo administrativo,
uhum,
com todo o amplo direito de defesa, com o contraditório, mas isso é importante para que não fique a impunidade como um estímulo para cometimento de outras infrações. Então, essa é uma lógica.
E a questão da fiscalização também, né, deputado, que eu acho que é importante, porque você tem uma lei robusta. Mas se você não fiscalizar, óbvio, né?
Sim,
ali não é
claro.
Cumprida, né?
É, você pode ter a melhor legislação, mas se não aplicada, ela vai ficar só como um livro ou um pedacinho de papel e de tinta. Lei não.
Exatamente.
Só a lei tem que ser incorporada. A lei tem que ser internalizada pela sociedade. Eu vou dar um exemplo da lei seca, né? A lei seca vai fazer 10 anos no ano que vem. Ela é uma lei ainda polêmica, tem gente que contesta, mas do ponto de vista legal, ela já tá aí fazendo o seu trabalho de consolidação. Mas grande parte da sociedade, e eu vejo isso como uma parcela bastante considerável, já incorporou o conceito de bebê dirigir. Isso não pode. Então, isso é interessante. O interessante, uhum, é quando a gente, a pessoa fala assim, a lei pega ou não pega. Eu prefiro ter um outro conceito. É quando a lei é internalizada, quando a lei quando a população se apropria da legislação, ou seja, se apropria do conceito. Pronto, aí acabou. Se vai ter lei, não vai ter, eu faço
ele faz do mesmo jeito.
Tá 10 anos. Se daqui a 10 anos ninguém mais, nunca mais nem lembrar de lei seca, é porque o conceito pegou, a mudança já está praticada, principalmente com relação às gerações. Então, acho que isso é um aspecto importante e é o que é o lema também do movimento Maio Amarelo. Porque não adianta você ampliar a fiscalização, não adianta você só ampliar a punição. É, na realidade, qual é o lema do Maio Amarelo? Seja você a mudança no trânsito.
Maravilha.
É que você, na sua decisão diária, você vai dizer se você quer viver ou quer morrer, ou se quer ser sequelado, ou se você quer cometer um assassinato ou uma lesão corporal de trânsito. Na hora que você bebe, dirige, na hora que você deixa de usar o cinto, uma série de decisões que você toma diariamente. Então, nosso lema principal do movimento é: seja você a mudança no trânsito.
Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, conversando com a gente, ele que preside a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro. Deputado, muito obrigado por participar com a gente e sucesso nessa batalha, que eu acho que é de todos nós.
Exatamente.
Por uma conscientização, e é isso mesmo, né? Sejamos nós agentes da própria transformação. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade.
Tá bom, Edson, um abraço para vocês e parabéns mais uma vez pelo trabalho de feijoada completa.
Ok, merecido. Obrigado, deputado. Está aí a participação do deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, portanto, participando aqui com a gente, falando sobre o tema do trânsito seguro, Maio Amarelo. Seja você o agente de mudança para um trânsito melhor.
Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo.
Você ouviu aí então duas entrevistas a respeito do tema do trânsito, Maio Amarelo, a campanha que, como a gente citou no início do bloco, foi aí, parece bastante bem sucedida, né? Tentando aí conscientizar os motoristas a respeito da questão do trânsito. E na parte musical a gente ouviu o Belchior, né? Grande Belchior, que faleceu esse ano e a gente aí homenageou o Belchior, né? Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho no Feijoada Completa, especialmente destacando aí cultura. Já, já.
Feijoada Completa.